Bola Está Viva está começando mais um Fumble na NET. Sejam bem-vindos a esse episódio 368 do seu podcast de futebol americano. Mais um episódio do Fumble na NET, mais um episódio da nossa série de previews para a temporada. E é nesse episódio, como vocês estão vendo, a gente vai falar de Tennessee Titans. Para isso eu trouxe uma galera que acompanha mesmo, torcedores fiéis dessa equipe. Começando em ordem alfabética pela apresentação, ele que é do Titans Brasil, Diego Escorvo, seja muito bem-vindo.
Bem-vindo, galera, forte abraço, muito feliz em participar.
É isso, também aqui com a gente temos a presença de Vitor Dourado, seja bem-vindo ao Fumble na NET, Vitor.
Olá, olá a todos, olá Diego, olá Danilo. É uma honra estar aqui para falar do Titans, né? Porque nada melhor do que falar dos melhores times da NFL.
Perfeitamente, o quão melhor esse time é, o quão bem ele tá na NFL, vocês sabem que é o assunto que a gente vai discutir nesse episódio. E a gente volta para falar de Titans assim que a gente sair dos blocos de recados. Não sai daí. Recados aqui do Fumble na NET, acessa lá fumblenanet.com.br para conferir todo o nosso conteúdo de esportes americanos. Você que curte NFL, tá ouvindo aqui o Fumble na NET, confere também o esportismo, confere também o Contando Jardas, essa visão de fantasy football, mais 23 podcasts de franquias do melhor futebol americano do mundo. Você curte a NBA, o Noaro Podcast, tá cobrindo aí os playoffs do basquete. MLB, você tem o Rebatida, você tem o Show Antes do Show, tudo aí sobre o beisebol. E se você é fã da NHL, a equipe NHL Brasil tem dois podcasts para você, o IceCast, o Tic Tac Go, todos esses esportes. A gente tem mais uma série de franquias cobertas em podcast também, somos 60 programas em fumblenanet.com.br, nas melhores casas do ramo, Spotify, Deezer, Apple Podcasts, Google Podcasts, Amazon Music, Castbox, seu agregador de podcast preferido. Deixa lá tuas 5 estrelas, segue, dá uma avaliação, tudo isso ajuda a gente a ir subindo mais e mais nos rankings, nos algoritmos e, principalmente, recomenda a gente para seus amigos, ajuda que a gente chegue para mais e mais pessoas. Você quer trocar uma ideia com a gente? Você quer acompanhar os lançamentos? Vem nas nossas redes sociais, @fumblenanet, no Twitter, Instagram, Facebook e Telegram, são as formas mais rápidas de contactar a gente. E fica aí com esse episódio que tá sensacional. Muito bem, os recados vieram com a magia da edição. Vamos começar falando de Titans, vamos começar falando de off-season, de free agency, de draft. Algumas movimentações interessantes, né? Se você olhar, Diego, especialmente pelo lado de defesa, o Titans deu uma leve reconstruída no setor ali. Malcolm Butler e Kenny Vaccaro eram dois dos jogadores chaves da secundária. Nesse momento, Janoris Jenkins, Kevin Johnson são mais nomes mais fortes ali, até jogador vindo de draft. Em questão de free agency, te agradou a movimentação, as movimentações, né? Alguma coisa chamou mais a tua atenção?
Ah, me agradou bastante, acho que o time, defesa é outra, né? E tinha que ser, foi muito mal no passado, ficou entre as três piores em qualquer estatística que você olhasse. Acho que eles foram bem agressivos nesse setor. Né, a secundária praticamente, quer dizer, todos os cornerbacks vão ser novos jogadores, né, eles cortaram, eu imaginava que eles cortariam o Malcolm Butler, e eles fizeram isso, eles foram além, cortaram o Adoree Jackson também, o Kenny Vaccaro, eu também esperava que eles cortassem ele foi cortado, aí eles investiram pesado também na posição de edge, que era uma necessidade realmente. Eu imaginava que eles fossem atrás de alguém mais veterano, alguém mais barato, mas eles realmente fizeram um investimento muito grande no Bud Dupree. Também foram em busca do Denico Autry para a linha defensiva. Então, em todo todo o setor da defesa, todas as unidades, tem jogadores novos, né? Eu calculo aqui que a gente tá falando de 6 titulares, entre 6 a 7 titulares, entendeu? Eles não mudaram o comando da defesa, né? Segue com o Shane Bowen, né? Que foi o coordenador estreante no passado. Então eles deixaram claro que o problema estava nos jogadores, e eu meio que concordo, sempre disse isso. Acho que a defesa no passado foi muito mal, porque faltou jogador, muita gente se lesionou, muita gente caiu de produção, e chegou um momento que não tinha como jogar, independentemente do esquema que eles usassem. Eu acho que eles foram até criativos, foram bastante criativos. Fizeram o que dava, mas não tinha como, né? Derrota contra o Ravens é absurda. Realmente ninguém ali tava jogando bem, ninguém tava saudável, né? Até rolou esses dias aí um áudio que a NFL divulga, né? Do microfone do Mike Vrabel naquele jogo, ele falando que, tipo, a gente não tem ninguém que possa alcançar o Lamar Jackson na corrida. Tipo assim, é um absurdo. A defesa tava velha, tava lenta. Então eles chutaram a bunda de geral ali, sobraram poucos, sobraram quem tinha que sobrar. E eu acho que é uma incógnita, quando você muda bastante assim, eu agora falo, isso serve para toda a temporada, para todo o time do Titans, né? O teto do time é realmente muito alto, né? Você tá falando, eles fizeram aposta, porque eles apostaram, eles fizeram mudanças, mudanças agressivas, mudanças arriscadas, né? O Bud Dupree vem de lesão, quando a gente for falar do draft, o Caleb Farley vem de lesão, entendeu? Mas são jogadores que, se estiverem saudáveis e produzirem o que eles podem, a defesa tem tudo para melhorar bastante. Eu acho que vai melhorar, porque eu já disse isso várias vezes, não tem como piorar, né? E nem ficar do mesmo jeito que estava no passado, então ela vai melhorar. Agora, se ela vai sair de 29º para 20º, ou se ela vai sair de 29º para 12, para 11, para 10, eu acho que o teto geral é esse. Então foram muitas contratações, muitas mudanças, né? Muitos cortes. E tem que ver também como vai estar a questão do vestiário, né? São novos líderes, né? Você corta um cara igual Kenny Vaccaro, que era muito querido pelos jogadores. Então você corta o Malcolm Butler. Então vamos ver como vai ser, como que os novos, quem chega, né? Vamos ver quem chega, como que eles vão se interagir, vão interagir ali com os jogadores que já estavam, né? Mas eu confio na defesa. Acho que tem tudo para voltar a ser o que era em 2019, 2018. Os primeiros anos do Mike veio, que era uma defesa ali medíocre. E tá bom hoje em dia pra NFL, acho que não precisa ser mais que isso, não.
Aí você, Vitor, o que é que te chamou a atenção aí nessa free agency do Titans?
Bem, eu acho que o Diego conseguiu resumir bem e falar bem sobre a visão geral da defesa do Titans. É uma defesa que sofreu uma reconstrução total, é uma reconstrução que vem desde a saída do Casey, do Joel Casey, pros Broncos na última temporada, e já era um jogador já veterano, muito identificado com a torcida, mas veterano, e que tinha uma produção em descendência e um salário muito alto. O único grupo, o único setor da defesa que não sofreu tantas alterações é o grupo de linebackers, e isso traz um pouco de dúvidas pra gente. E um ponto que eu acho que é bom ressaltar é a permanência do nosso querido Kevin Byard, que é o único jogador importante da defesa que se mantém, né? Temos a Amari Hooker também, que são outros jogadores que vêm de outras temporadas, mas nenhum que tem o poder do Kevin Byard, que já é considerado um dos melhores safeties da liga, porém vejo uma temporada muito ruim, muito abaixo do esperado. Ele mesmo falou isso após a temporada.
Beleza, então a gente teve realmente muitas movimentações pelo lado defensivo. O ataque não é exatamente um setor que precisava mexer tanto, foi mexido o que acabava tendo que mexer, né? O que era obrigação de mexer. Então vamos passar pro draft. Foram 3, 4, 5, 6, 7, 8 escolhas. Titans, começando, claro, por Caleb Farley, cornerback Virginia Tech na primeira rodada, Dylan Raduns, tackle North Dakota State na segunda, Monty Rice, linebacker de Georgia na terceira, Elijah Molden, cornerback de Washington, também em terceira rodada, Des Fitzpatrick, wide receiver de Louisville na quarta, Rashad Weaver, defensive end de Pittsburgh, também na quarta, Racy McMath, wide receiver LSU, e Brady Breeze, safety de Oregon, os dois na sexta rodada. O que é que te chama mais atenção disso, Vitor? Eu imagino que Caleb Farley seja o jogador que chama mais atenção, né?
Existem duas maneiras de se analisar o draft do Titans. Um é antes da troca pelo Julio Jones, e outro é pós-troca do Julio Jones. Antes da troca pelo Jones, a torcida criticava muito, mas muito mesmo, o Jay Ward por não ter trazido um recebedor confiável. Foi draftado o Fitzpatrick, mas não era imaginado ele como sendo um uma segunda opção viável, como um wide receiver número 2, que pudesse tirar um pouco do peso do AJ Brown. A escolha do Furley na primeira rodada é, pra mim, sensacional. Como o Diego falou, ele vem do histórico de lesão, mas não é a primeira vez que o Titans aposta num jogador da primeira rodada, né, que vem de lesão, que é o caso do Simmons, que é o nosso jogador DL, provavelmente o melhor jogador da nossa linha defensiva nesse momento, ou pelo menos o que eu tenho mais confiança é nele, que ele foi selecionado na 15ª escolha, se não me engano, de 2019. Ele vem de lesão, ele tinha a questão também do histórico de ter agredido uma pessoa, e o Titans arriscou escolhendo nele. Ele tinha talento para ter se escolhido antes, porém ele foi escolhido muito depois, da 15ª. Na segunda rodada a gente pega um offensive tackle para substituir a não renovação com o corte do Panda, que foi a nossa escolha de primeira rodada do último ano. E eu acho um tackle maravilhoso. O Rice é um jogador identificado com o Tennessee Titans, ele é torcedor do Titans. Após a seleção dele, só surgiram vários vídeos mostrando ele com a camisa do Titans desde criança, ele indo pro Nissan Stadium assistir o jogo. E essa questão da identificação pode ser bastante útil. Ele é o único reforço que chega pra essa linha de linebackers. E uma visão pós-draft geral é que o Titans focou realmente na defesa, em especial na sua secundária, que foi totalmente reconstruída.
É, isso mesmo. Me surpreendeu bastante a linha que eles adotaram no draft, que eu jurava que eles iam atacar secundária, que eles fizeram, mas eles também reforçariam o grupo de adversários, né? E foi passando escolha, eles não faziam isso, né? O Titans teve 4 escolhas nas 3 primeiras rodadas, né? Um número muito bom, e eles acabaram indo em busca de, né, de um tackle que eu não imaginava, porque eles renovaram com 2 tackles que já estavam na equipe e trouxeram o Lane, que veio dos Browns. E como o restante da linha ofensiva é muito boa, se jogar com right tackle meia boca, não tem problema. O time fez isso ano passado. Eu imaginei que eles iam adotar essa estratégia, mas eles optaram por ir atrás do Raduns, que eu acho que vai ser titular. Eu acho que se ele jogar o que ele pode, ele é muito melhor que o Dennis Kelly, que foi o titular ano passado, que eles também cortaram, que foi outro move que eu não esperava. Essa questão, o pique que me pegou mesmo foi do linebacker mesmo, George, um jogador que eu realmente, uma posição que eu não imaginava que eles fossem buscar o jogador, porque eles renovaram com o Jaylon Brown, né? Mas eles gostaram muito desse atleta, que estava muito baixo no board da maioria dos analistas, eles gostaram dele demais. Igual vamos ver se ele prova em campo. O restante do draft eu gostei. Teve alguns steals, né, principalmente do Elijah Molden, foi um baita steal, né, outro cornerback, né, o time pegou 2 nas 4 primeiras escolhas, então o Elijah Molden, principalmente um slot corner, né, só joga no slot, né, foi uma coisa que o time sentiu falta no passado, realmente não tinha quem jogasse ali, eles foram em busca do King, dos Chargers, que não jogou bem, então eu gostei da linha que eles adotaram, né, igual falaram, né, depois que o Julio Jones chegou, o draft ficou ainda melhor, né? Você pensa, pô, realmente, o Dez Fitzpatrick para ser o quarto receiver é de boaça, igual para ser o terceiro, não, né? Agora o gato tá tranquilo, agora suave na nave, não tem nada a falar.
Então, num ponto geral, eu imagino que vocês estejam satisfeitos com o trabalho do General Manager. General Manager glorioso...
John Robinson,
porque na minha lista ele está como vice-presidente executivo e General Manager. Aí dificulta um pouquinho achar o cara de cara, mas é o John Robinson. Eu imagino que vocês estejam satisfeitos com o trabalho dele.
Ah, demais. O trabalho dele é muito bom. Ele pegou o Titans antes de chegar, até desvenceu 4 jogos em 2 anos. Desde então, o time nunca teve uma temporada negativa. Muito porque ele vem tendo drafts muito bons, acho que uma vez ou outra pode errar uma coisa, pode errar alguns picks, principalmente pick de first round, podia estar saindo um pouco melhor, mas o time também não deu muita sorte com lesões, mas o trabalho dele é muito bom, assim, e realmente o draft de 2009 é histórico, assim, pra mim é o melhor draft que o Titans já teve. Você tá falando de AJ Brown, Jeffrey Simmons, do Nate Davis, são 3 titulares, 3 jogadores muito potencial, que os 3 eu vejo assim, com potencial de ser all-pro, então não tem o que falar dele não. Ele pode errar, como todo GM erra, mas ele acerta muito mais que erra.
Pois é, tanto que eu ainda faço algumas críticas a ele em relação ao corpo de técnicos do Tennessee, mas o trabalho do nosso querido Jay Rome é maravilhoso. É, ele vive uma relação de amor e ódio com a torcida, mas como o Diego falou, ele tem escolhas de terceira rodada excelentes. A do Nate Davis, pra mim, é excepcional, um dos melhores guardas da liga, muito subestimado, e ele eleva a produção da OL como um todo. E o Jay Rome é um cara que agora ele tá começando a trabalhar mais a questão das linhas, que é uma questão que eu, particularmente, no jogo, adoro bastante. Linha defensiva e OL fortes, pra mim, é o ponto inicial para qualquer time de sucesso.
Perfeito. A gente chega numa outra parte do trabalho do John Robinson, que é, não é a grande troca da off-season, mas é uma das mais impactantes. Julio Jones chega ao Tennessee Titans, anos e anos aí como um wide receiver no Atlanta Falcons, e de repente ele se declarou insatisfeito, pediu a troca, negociação pra lá, negociação pra cá. Vem Julio Jones, curiosamente vindo do time pra onde foi o Arthur Smith, né? Ex-coordenador ofensivo de Tennessee, meio cavalo de Troia nessa história aí, né? Ele vai pra Atlanta pra destruir a franquia e começar a mandar os recursos de volta pra o time que ele tava, o Titans. Mas eu imagino que não existam críticas de vocês pro lado do Julio Jones, mas o quão bom essa chegada, Diego?
Ah, a chegada é espetacular, não tem o que falar. Você trocar Corey Davis, que eu até gostava, achava um jogador bom acima da média, pelo Julio Jones. Julio Jones é tá entre os 5 melhores da NFL, wide receiver, saudável, não tem o que comparar. Na mente, né, na visão da diretoria, o Titans precisava de mais um receiver, porque eles defendem que o Corey Davis, ele ficava livre, ele tinha espaço por causa do esquema do time. Eles não viam ele batendo a marcação sozinho, assim, tantas vezes quanto ele deveria, né? O que eles veem, obviamente, no A.J. Brown e no Julio Jones. Então, com esses dois jogadores, é um ataque que muda de patamar. E você está falando de um ataque que foi um dos 5 melhores da NFL nos 2 últimos anos. Desde que o Ryan Tannehill assumiu a titularidade, o Titans está sempre entre os 5 melhores ataques da NFL. Você vem, coloca o Julio Jones nessa brincadeira, não tem o que falar, o time muda de patamar mesmo. Eu não acho que vai continuar ali entre os 5 melhores ataques da liga. Eu ficaria muito surpreso se isso não acontecesse. Tudo bem que tem a mudança de coordenador, mas eu não acho que vai ser tão drástico como algumas pessoas imaginam, principalmente porque o tal de Downey Tye chegou na NFL no ano que o Arthur Smith se tornou coordenador, e ele ajudava ele bastante, né? Ele já tinha sido coordenador antes, e o Arthur Smith nunca tinha chamado uma jogada na vida dele, então ele teve um papel fundamental ali ajudando o Arthur Smith, e eu acho que ele também não vai ser idiota de mudar o ataque assim, do nada, né? Um ataque que foi tão bom nos últimos 2 anos, é óbvio que ele vai dar continuidade ao esquema do Titans, então eu acho que o Titans tá fazendo o possível para continuar com um ataque muito bom na liga, um dos melhores, e eu acho que isso vai acontecer. Eu ficaria muito surpreso se o Titans sofresse bastante nesse setor, eu acho que isso não vai rolar.
Repito as palavras dele. Eu acho até que o ataque esse ano está melhor do que o ataque da última temporada. Com tudo que respeita ao nosso querido Corey Davis, é um jogador que nunca chegou às 1000 jardas em uma temporada na NFL, em 5 anos. Um jogador que foi escolhido de primeira rodada e que a gente esperava muito mais. Eu acho que a única ausência que vai fazer assim, a falta nesse ataque é do Tyrande, o John Smith. Mas mesmo assim, essa falta, às vezes, é muito inflada, porque o John Smith passou boa parte da temporada passada machucado. E crendo ou não, como o Diego falou, o ataque rendeu. A chegada do Julio Jones, traz outra expectativa para o Titans. Além de colocar os holofortes da liga sobre a franquia, que querendo ou não é um pouco desprivilegiado pela mídia como um todo, ele traz um dinamismo. Além de dividir a marcação da secundária com o A.J. Brown, ele pode abrir um espaço maravilhoso para o próprio Derrick Henry correr. E o Henry acaba de vir uma temporada de 2 jardas corridas. Uma coisa que não é tão comum, ainda mais com a evolução do jogo aéreo. Eu tenho grandes expectativas para esse ataque. Eu vejo esse ataque melhor do que o ano passado, muito melhor, só pela chegada do Jones.
É verdade, não, absolutamente não tem como você dizer que a chegada de um jogador desse nível não melhora um ataque. A não ser que você tenha alguém completamente incapaz de usar minimamente as valências do Julio Jones, é impossível dizer que ele não melhora, pô. É um, dois, ou o melhor wide receiver da última década.
Desejado por todos os clubes nessa free agency. Sim. E é muito... Eu concordo que é difícil que o novo coordenador não aproveite. O novo coordenador, ele vem meio que de uma mesma... Como o Diego falou, já veio de uma mesma história do Arthur Smith. O Arthur Smith, antes de ser coordenador da defesa, ele trabalhava como técnico, não era técnico de quem, mas ele trabalhava junto com a comissão técnica já. Ou seja, ele foi elevado ao posto coordenador em vez de trazer alguém de fora. O novo coordenador vem no mesmo esquema. O mesmo esquema foi adotado também para o coordenador defensivo, que não atuou na última temporada, mas, segundo o Vrabel, trabalhou junto para a montagem da defesa do ano passado.
É isso, o ataque tá numa sequência muito boa. Eu realmente ficaria muito surpreso se o ataque da Titans deixasse de ser um dos 10 melhores da liga. Eu acho que vai continuar ali no top 5, top 7, nada além disso. E não tem por que cair, porque se você for pegar do ano passado, o time trocou de right tackle, e eu acho que trocou para melhor. Trocou de wide receiver, eu acho que também trocou de melhor, né? O time aprimorou, e realmente a questão do tight end é preocupante. Essa me preocupa, mas eu acho que vai chegar um tight end, acho que eles vão buscar alguém, não vai ser esses... Principalmente porque só tem dois tight ends hoje no roster, né? Então eles vão buscar mais um, eu acho que vai vir um veterano, pode até repatriar o Delaney Walker, pode fazer mais uma troca. Eu acho que eles estão esperando começar o training camp para alguém ser cortado e eles buscarem, ou fizeram alguma, ou realizaram uma troca bem em conta, assim, mas vai chegar mais um tight end. Então eu acho que ninguém da torcida do Titans está preocupado com ataque. A preocupação nossa é defesa e kicker.
Acho que é essa a preocupação.
Beleza, e depois de...
Chega, dei um arrepio aqui nas costas. Nossa senhora.
Bom, a gente falou bastante do trabalho do John Robinson. Tem uma outra cabeça responsável pela montagem e organização desse elenco, que é Mike Vrabel. É um cara que eu confessava que eu achei que fosse meio precipitado quando ele foi contratado, porque ele aposentou em 2010 como jogador. 2011, técnico de linebacker em Ohio State, 12 e 13, técnico de linha defensiva, aí ele pula 3 anos como treinador de linebackers do Houston Texans, 1 ano como coordenador defensivo, e o Titans já foi lá buscar para ser head coach para 2018, 19, 20, esse é o quarto ano de Mike Vrabel. Achei que fosse ser precipitado, mas absolutamente, eu estava completamente errado. O Titans progrediu imensamente sob o comando dele, e eu queria a avaliação de vocês de como está o trabalho, vocês estão satisfeitos, vocês acham que é, pelo que tudo indica, é um trabalho para se manter por muitos anos aí?
Ah, eu particularmente, eu sempre gostei dele, assim, disse que o Titans anunciou a contratação dele, eu gostei. Eu acho ele um cara inteligente, eu acho ele um bom líder, né? Eu não faria essa escolha, porque eu acho que hoje em dia realmente o ideal seria você buscar um treinador ofensivo, né? Porque toda hora você vai... O Tata já tá indo pro terceiro coordenador ofensivo, porque dois virar head coach, né? Então, acho que toda hora você tem que ficar fazendo essa procura por um coordenador, mas o Vrabel tem outras qualidades, né? Que é importante para ter um head coach, e é isso, ele sabe identificar talento, seja de atleta ou de técnico, né? A comissão técnica dele é boa. Eu acho que ele tá indo muito bem. Ele precisa ter um pouquinho mais de sorte. Acho que ele é realmente bastante azarado com algumas coisas, né? Mas eu acho que ele tá indo bem, eu gosto dele, eu acho que ele tem a confiança dos jogadores, eu acho que ele toma decisões certas. Ele precisa ser um pouquinho mais agressivo, eu acho que, na tomada de decisão. Coisa que ele já chegou a ser mais quando ele assumiu o primeiro ano dele. Agora ele tá um pouquinho mais conservador. Acho que ele precisa ser um pouco mais agressivo. Mas eu gosto. Acho que ele é bem acima da média, assim, na NFL. E eu não acho que eu não vejo ele saindo do Titans para os próximos 3, 4 anos. Acho que ele vai continuar por lá.
Só vejo a saída do Vrabel acontecendo se acontecer um desastre no Titans e tiver duas temporadas muito fora da expectativa. É um head coach que, quando foi contratado, não passava pelo meu radar. Era uma pessoa que eu não imaginava que podia assumir o comando do Titans e que me surpreendeu. O Diego falou que ele era muito ousado na primeira temporada, que ele era mais agressivo na primeira temporada. Eu lembro do jogo contra o Chargers em Londres, que na última posse de bola o Titans podia chutar o extra point para empatar o jogo ou tentar os dois pontos, e ele tentou a conversa de dois pontos. Não deu certo, mas ali já mostrava a expectativa de um head coach que ia tentar fazer o diferente. Eu gosto muito dele por chamadas que ele faz dentro de campo, por ser um head coach extremamente inteligente. Ele sabe o regulamento. A gente já viu ele usar contra o New England Patriots nos playoffs, nos daquele fatídico último jogo do Brady, utilizando faltas para manter o relógio rolando, mas manter a posse de bola com o Tennessee. Ele repetiu isso ano passado no jogo contra o Texas, ou seja, é o cara que sabe utilizar o livro de regras ao seu favor, sabe orientar e arrumar o Titans nas situações de campo que estão acontecendo naquele momento. Ele não precisa, vou ter que esperar o próximo jogo para tentar arrumar. Ele tenta arrumar o defeito do time naquele momento para vencer o jogo. E eu gosto, assim, de head coach corajoso, que tem vontade, que tem gana. E o Vrabel tem mostrado isso. Tanto que ele não... Você viu, a gente viu, nos playoffs de 2019, que o Titans ganhou do Patriots e dos Ravens, um técnico que não teve vergonha de correr 500 mil vezes com a bola e acionar o Tannehill, mesmo vindo de uma temporada regular muito boa do Tannehill, e acionar muito pouco ele. Ou seja, isso mostra as características de um head coach que não tem medo. E pra mim isso é vital, né, nesse momento. Mesmo ele sendo um cara com mente defensiva, não tem medo de arriscar em alguns momentos. Não precisa nem sempre ser tão agressivo, como ele já foi em alguns momentos, como o Diego falou. Eu estou satisfeito com o trabalho dele como um todo.
É isso, e a terceira cabeça disso aqui é geralmente a gente lida em termos de general manager, head coach. O terceiro é o quarterback, Ryan Tannehill. É essa grande história de ressurreição aí, o comeback, como a liga gosta. Um cara que estava praticamente fadado à reserva em Miami, uma troca sem grandes expectativas, ele renasce e tomou a liga pesado, assim. Um ano daquele jeito incrível, e aí veio renovação. A minha pergunta é, eu sempre achei que o Titans tinha o direito de sonhar com uma sequência aí de Ryan Tannehill nesse mesmo nível. Vocês acham também que o time tinha esse direito, ou era pra ser como várias pessoas achavam? Aproveita que você conseguiu um ano do cara e já encontra logo o substituto, porque não vai durar pra sempre. Vocês curtem Ryan Tannehill aí nesse comando do Titans, ou foi arriscado?
Acho que tem como não curtir, né? O ataque com ele é impressionante, assim. É inacreditável os números do ataque, assim. E ele tem papel fundamental, ele é absurdo o ataque. O Titans aproveita o número de vitórias com ele, né? O kick, a pontuação do ataque, acho que ele encaixou como uma luva no time. Pode se questionar que ele talvez não seja o... Ele também não recebe como um dos cinco. Ele tem um salário ali entre, acho que é o sétimo maior da liga. Eu acho que tá super justo o que ele vem fazendo. Eu não acho que ele seja um dos top 3, top 5 quarterback, mas ele tá ali no grupinho que tá tentando chegar a esses jogadores. Não tem nem o que falar dele. O ataque com ele é absurdo, né? O número de touchdowns que o time faz, e ele, sei lá, eu tento lembrar um jogo ruim dele desde que ele chegou no Titans. Acho que ele já fez 26 jogos, né, titulares, temporada regulamentar. Acho que eu lembro de dois jogos ruins dele, e olha lá, tipo, ele é realmente assustador o que ele vem fazendo. Encaixou muito bem no ataque e tem a confiança de todo mundo na franquia. Não tem o que mudar. Eu acho que ele vai continuar no Titans por muito tempo ainda. Eu acho que o que ele vem fazendo é absurdo. Números incríveis. E jogando bem, tipo, não é só... Ele não tá só no esquema certo, né? Ele vem jogando bem. Ele é um quarterback que... Desde ele... O primeiro jogo dele como titular foi um jogo muito bom, assim, um jogo assustador de bom. Gente, ninguém imaginava, ninguém no mundo imaginava que ele poderia jogar tão bem. Se as pessoas olhassem esse jogo que foi contra o Chargers em 2019, é impressionante como que ele é um quarterback tão diferente do Mariota, porque ele é um quarterback bem arrojado, assim. Eu não sei se acontece, se elas deu um clique na cabeça dele, falou, alguém chegou pra ele e falou, cara, você joga, acabou sua carreira, você reserva a sua vida toda, que era o que tava encaminhando, né, no primeiro ano. Quem pagou a maior parte do salário dele foi o Dolphins, né? Tipo, ele era um cara tão bom que Miami preferiu pagar para ele jogar por outro time, né? Então, e ele deu um clique ali, ele um cara muito arrojado, ele não tem medo, ele realmente joga sem medo. E ano passado o ataque piorou em relação a 2019. Se você olhar assim, o número de pressões que ele sofreu, o número de drops dos jogadores de ataque, o time continuou produzindo a mesma coisa e com menos talento ao redor dele, entendeu? Então eu acho que não tem o que falar dele, não. Tipo, absurdo que alguém ainda questione o que ele pode fazer. Ele realmente é um quarterback muito acima da média. Tá ali, entra em discussão se ele é um quarterback top 10 ou não. Pra mim ele é, eu acho que não tem o que falar dele, não. Por mim ele continuou no Titans até quando ele aguentar. Tô muito satisfeito.
Eu acho que quando eu vi o Tannehill jogando esse jogo contra o Chargers, foi a primeira vez que eu vi um QB jogando pelo Tennessee Titans, porque o Mariota foi sofrível, ele tinha atuações muito boas, mas assim, era uma no meio de milhões ruins. E o ponto do Tannehill é que no Dolphins ele sofria muito com lesões, e que no Tennessee ele tá conseguindo ficar longe delas. É, ele, graças a Deus, não tem lesão. Spellers tá zicando ele nesse momento, pra ele não ter uma lesão por momento. Ele é pra mim, ele é o quarterback perfeito pra esse sistema. É, ele roda muito bem o play action, ele sabe muito bem encontrar os alvos, e como o Diego falou, ele não tem medo de arriscar passe em profundidade, ele corre bem com a bola, ele protege bem a bola, sofre poucas interceptações, sofre poucos sacks, porque ele sabe também se livrar da bola. E eu acho que muito tenta de tirar o mérito dele por causa do Derrick Henry. Porém, os números do Derrick Henry antes do Tannehill não eram espetaculares. Ou seja, um completa o outro e, como eu falei, ele pra mim é um quarterback perfeito pra esse sistema. Que ele fique no Tennessee o máximo de ano que ele puder, ainda mais se ele continuar mantendo essa produção. Uma produção de quarterback top 5 da liga. Pode não ser, mas a produção dele nesse momento é.
É, não, ele tá melhorando. O que mais me impressiona nele, assim, que ele tá melhorando como quarterback. Ele é visível, assim. Pra mim, o grande problema dele no Dolphins, assim, que atrapalhava bastante, é o número de sacks que ele sofria. Realmente, ele era um sack eater. Ele cedia muito sec mesmo, tipo assim, ele não sabia identificar pressão, e no Titans ele melhorou demais. Ano passado ele jogou menos jogos, ele jogou mais jogos que em 2019, e sofreu 7 secs a menos, e sofrendo muito mais pressão. Entendeu? Ele tá melhorando como quarterback, assim, acho que não tem o que falar dele. Realmente é uma virada, tipo, se a galera que acompanha a NFL há menos tempo, talvez se surpreende, porque é raro essas viradas, assim, esses quarterbacks do nada aparecer. Verdade. Mas há um tempo atrás era bem mais popular, assim. Quando eu comecei a acompanhar a NFL, os top 5 quarterbacks era Rich Gannon. E o Rich Gannon era um nada na NFL, até ir pro Raiders. E lá ele foi MVP. Kurt Warner, a mesma coisa. Kurt Warner nem na NFL tava. Tô jogando na Europa. Entendeu? Então acontece na liga. Acontece de clicar, o cara ganhar confiança, começar a jogar bem, engrenar. Eu acho que ele tá. Não tô falando que ele vai ser um Hall da Fama, que ele vai ser MVP igual os outros dois. Mas eu acho que ele. Acho que ele já se consolidou como quarterback top 10 na liga, porque ele realmente vem jogando muito bem, questionava os números dele, né? Temporada de 2019 dele foi assustadora, e ano passado ele jogou tão bem quanto. E quando todo mundo dizia que ele ia regredir, que a regressão ia ser absurda, aconteceu uma regressão mínima, assim, tá dentro da variância ali. Então acho que ele tá muito bem, acho inquestionável, ele é um jogador inquestionável hoje, né?
Pois é, e o pior é que você fala que uma galera que acompanha há menos tempo não vê tanto esse caso de reviravolta na carreira. Na verdade, o que a gente vê é a galera que já vê, já coloca o cara dentro da caixinha, assim. Ryan Tannehill, esse daqui já é um fracasso, pode esquecer e vamos pro próximo. É muito, muito bom ver uma virada desse tipo de um jogador.
É, não, acontece, né? Igual eu falei, tem muito jogador que tava muito mal, se encontrou em outro time. Eu acho que ele tá nesse caso, assim. Eu às vezes nem culpo o Miami, assim, às vezes também eu. Ele chegou a ter bons momentos em Miami, assim.
E os anos dele de Miami são do Adam Gaze, né?
É, então, ele chegou. A temporada de 2014 dele foi muito boa em Miami, assim. Sabe, ele tava começando a jogar bem, em 2015 ele caiu, em 2016 ele voltou a jogar um pouquinho melhor, aí sofreu lesão, só voltou a jogar em 2018, e aí realmente muito mal. E já era o Adam Gaze por lá, realmente muito mal. E é de se falar também, ele chegou na NFL com muito pouca experiência, né? Ele era wide receiver no Texas A&M, ele jogou lá uma temporada e meia, assim, de titular. Então ele era um projeto, assim, era esperado que ele sofresse um pouquinho no início da carreira dele na NFL, isso aconteceu. Mas ele chegou a ter ele não é comparável a um Sam Darnold na vida, assim. As pessoas gostam de fazer essa comparação. Acho que o Sam Darnold nunca jogou o que ele jogou em 2014, assim. Pelos Dolphins, eu acho que não tem como comparar. O Ryan Tannehill chegou a mostrar que ele podia ser bem competitivo na liga. O que aconteceu depois é que as pessoas têm que investigar ali em Miami por que eles não conseguiram tirar o melhor dele, e o Titans está fazendo isso, tá? Realmente, ele vem jogando muito bem no Titans, como eu falei, vem melhorando. Isso é uma das coisas que eu sempre falo, assim, os torcedores mais novos, assim, não pegam. Você tem que valorizar a comissão técnica. O que eles fazem com os jogadores? A galera no Tennessee tá melhorando. Os calouros estão jogando bem, estão aprendendo a jogar na NFL, e os veteranos estão melhorando, e o Ryan Tannehill é desse caso aí. Realmente melhorou demais, e vem melhorando a cada dia. Falei, é raro você ver alguém ceder tão sacks a menos de um ano para o outro. E como a linha ofensiva jogando pior. Então, quer dizer que ele vem melhorando, ele vem pegando as coisas mais rápido. Eu acho que com ele o Titans está muito bem servido, não tem nem o que falar em relação ao quarterback.
Acho que o Diego usou a palavra certa. O Tannehill é um jogador competitivo. Ele tem sangue, ele tem gana. Ele também tem um clima muito legal de interatividade com os jogadores, tanto com o AJ Brown, com o Derek Henry. Você vê ele faz o mesmo desafio que o Henry faz, ou ele postando foto junto. O Jones, na primeira noite em Tennessee, já jantou com o Ryan Tannehill. Ou seja, é um jogador que evoluiu bastante no Titans. E como eu falei, pra mim no Dolphins o problema dele foi lesão. E o Dolphins, como um todo, depois de 2014, sofreu uma queda de qualidade do elenco. Muito pode ser colocado no Adam Gase, nosso querido Adam Gase. Maravilhoso GM e head coach. Mas assim, a evolução dele, a primeira temporada em 2019 do Tennessee foi sensacional. Eu não observei essa queda em 2020 da produtividade dele. Eu achei um ano espetacular, muito acima da média do que eu esperava do 2020 do Tannehill. Tanto que até a semana 5 ou 6, quando o Titans estava invicto ainda, ele tinha números para brigar por MVP. Ou seja, se você tem desconfiança do nosso querido Ryan Tannehill, olha os números dele nas últimas duas temporadas. Ele é um jogador competitivo. Ele é um jogador que traz para o Titans gana, uma coisa que a gente não tinha antes, como o Marcos Mariota, por exemplo.
Exatamente. Tá tudo a favor de Ryan Tannehill. Eu sou, como eu disse, perfeitamente a favor de que o Titans continue sonhando com essa história aí. Mas a gente sabe que o ataque do Tennessee Titans, embora fantástico, não é só o Ryan Tannehill. Ano passado já tinha uma base muito boa, principalmente com o melhor running back, pelo menos dos últimos dois anos, Derrick Henry, e o AJ Brown, wide receiver, que tá fazendo um belo estrago aí na liga. Você ainda coloca um Julio Jones. Dá pra melhorar bastante ainda uma base dessa, Tannehill, Henry e Brown, colocando um Julio Jones, né, cara? Como é que vocês gostam do estilo que o Titans vem colocando aí no ataque, que é meio controverso, né? Em 2020, 2021, você ainda ter times que um ponto muito forte no jogo corrido. Agrada a vocês esse tipo de futebol?
Ah, e se continuar competitivo, sim. O jogo corrido do Titans é competitivo. Ele levou o Titans ao playoff em 2019, venceu o título da AFC South. A gente vê o Titans apostando cada vez mais jogadores físicos, principalmente no ataque. Você mesmo comentou que o Julio Jones, em comparação com o Corey Davis, é outro monstro físico. Eu acho que a chegada do Julio Jones torna esse ataque muito melhor. Vai abrir espaço pro AJ Brown. AJ Brown teve excelentes números ano passado e ele jogou lesionado boa parte da temporada, eu vou falar. Ele jogou vários jogos no sacrifício e mesmo assim passou das 1.000 jardas, teve cerca de 10 semanas seguidas recebendo TD. A linha ofensiva teve uma pior em relação a 2019, mas é uma linha ofensiva boa, que consegue abrir espaços. E é aquela questão, o Titans com seu jogo corrido consegue rodar um play action muito bem executado, muito bem ensaiado. E isso tem conseguido galgar vitórias para o Titans. Sendo competitivo e inovando, é possível que o Titans consiga surpreender e esse tipo de jogo acaba sim me agradando.
Ah, o ataque, como eu falei, não tem o que falar do ataque. Tá entre os melhores desde que o Ryan Tannehill assumiu. Não dá, qualquer estatística que você olha, já falei estatística tradicional, que eu não levo muito em conta, estatística mais avançada, tá sempre no topo, tá sempre entre os melhores. Acho que sempre dá pra melhorar, óbvio. Mas eu acho que não tem o que reclamar, acho que eles têm a abordagem deles e tá dando certo, assim. Acho que muito passa também pra linha ofensiva. Encaixou o esquema de zone blocking, encaixou, não tem o que falar. Titans ano passado jogou sem Taylor Luan em 12 jogos, entendeu? Sem o Taylor Luan, o Jack Conklin saiu. Quer dizer, os jogadores de interior da linha jogaram machucados várias vezes. Acho que o Nate Davis foi um que ficou saudável, assim, na medida do possível. Continuaram produzindo. Não tem o que falar, o ataque encaixou, assim, sabe? Tá muito confortável para todo mundo lá. Eu falei, foi uma temporada bastante atípica, e mesmo assim eles continuaram jogando muito bem. Eu não mudaria nada no ataque, não mudaria uma vírgula, assim. Acho que o ataque não tá longe de ser o problema do time. Acho que acontece um jogo ou outro, as coisas podem dar erradas. Foi naquele jogo contra o Ravens, deu errado, acontece, mas não tem o que falar. O ataque bate em todo mundo, sem dó nem piedade, entendeu? Eu não mudaria pouquíssimas coisas ou quase nada, assim. Eu acho que tá indo bem. Acho que não tem por que mudar. Acho que é continuar jogando, eles acharam a identidade deles, que é esse ataque mesmo, é super, mega, ultra físico, entendeu? A NFL tá cada vez menor na defesa e o Titans tá cada vez maior no ataque. Entendeu? É isso. Vai chegando no fim da temporada, essa galera tá cansada, tá lesionada, e o Titans tá inteiro, com jogadores enormes, assim, batendo em todo mundo. Acho que é isso. O problema do time tá na defesa, não tá no ataque, não.
E esse ataque que a gente esquece muito de mencionar, a chegada também do Reynolds, que era recebedor número 3 em Los Angeles, lá pelos Rams. Ele é um bom recebedor. E eu ficaria com o pé atrás se ele realmente fosse o recebedor número 2 desse time. Mas para complementar AJ Brown e Julio Jones, ele é uma boa peça. Os três podem variar pelas posições, os três jogam de slot, os três jogam fazendo rota post, os três jogam slant. É um ataque que pode trazer muita confusão pela variação dos três recebedores. Eu tô com as expectativas ainda mais elevadas em relação ao ano passado. Repito, o ataque pra mim melhorou. Mesmo sem esse Tyrant ter chegado, o ataque pra mim é melhor, muito melhor em alguns aspectos, entre eles o grupo de recebedores. E as expectativas são as melhores possíveis.
Então já vamos entrar nessa parte aí de expectativas, vamos falar do elenco do Titans 2021. Para você, Vitor, o que é que você considera um ponto forte desse time e alguma coisa que te preocupa ou um ponto fraco?
Eu vou tentar fugir um pouco da obviedade de falar que o grupo de recebedores é o ponto forte do time e vou falar da nossa nova, do nosso novo pass rush. Já era um pass rush que precisava de melhoras há muito tempo, a gente não tinha um edge que tem 2 números de sacks há anos, o interior da linha ofensiva sempre ruim, sempre defeituosa, a gente sofria demais com corrida, QB adversário sempre tendo muito tempo, e para esse ano a gente tem um pass rush muito bom, na minha visão. A gente tem o Bud Dupree numa ponta, a gente tem o Landry, a gente tem o Aldry, o Jones, que ainda se mantém no interior da linha, uma DL que me faz ter uma esperança muito grande da melhora da secundária, que a secundária para mim é o ponto mais fraco do time. Não é o ponto mais fraco do time porque é uma incógnita. Nós não sabemos como é que o Rabbit vai se encaixar com o Curley, como é que essa secundária vai funcionar, como é que vai funcionar a nossa dupla de safeties, se vai ficar muito sobrecarregado o nosso querido Kevin Byard. E a defesa tem a incógnita da secundária e a boa notícia do pass rush, na minha visão.
Ah, para mim um ponto forte é o ataque, não tem o que falar. Você tem pouquíssimas interrogações no ataque, sei lá, right tackle é a interrogação. Se o Radon jogar mal, você tem os jogadores que substituíram o Leo ano passado. É isso, o ataque é muito forte e as dúvidas que pairam estão na defesa. Eu não tenho tanta certeza se o pass rush é tão forte assim, tem que esperar o Bud Dupree jogar, ver se ele tá bem ou não. Mas eu gosto bastante da dupla Simmons e Autry, eu acho que se encaixar eles têm tudo para infernizar os ataques que a gente vai enfrentar, mas é realmente a secundária que é uma enorme interrogação, porque esses são três jogadores novos, né, que não estavam na equipe ano passado, nem ainda. Então, você muda. É muito raro você ver um time trocar de cornerbacks assim, né? O trio que joga, né? O trio titular, ser todo novo, né? É bem inusitado, então acho que todo mundo teme por isso, né? Pra ver se eles vão encaixar. Mas se encaixar, aí fica muito bom.
Em que nível vocês esperam que o Titans brigue nessa temporada? Eu imagino que as opções tá entre os piores times da liga ou tá ali no meio da tabela já estejam descartados. Eu acho que vocês vão para a opção o time que briga pela divisão e até para ser um candidato da AFC no Super Bowl, né?
Ah, eu acho que não, com certeza briga pela divisão, acho que não tem por que não brigar. O time tá melhor que ano passado, eu acho. E na conferência é difícil, igual eu falei. Eu não acho o Titans superior ao Chiefs e ó, até os Bills, acho que esses dois estão bem na frente. Agora o resto eu realmente não enxergo assim, times tão melhores que o Titans. Acho que tá ali na briga. E playoff é um jogo só, tudo pode acontecer. Então você tem que estar lá na briga, entendeu? O Browns quase que derrotou o Chiefs ano passado, entendeu? Pode acontecer, então acontece. Né, playoff, quando um jogo só, a variância é muito grande. Você pode estar no seu dia, o seu adversário comete alguns erros a mais ali que não costuma cometer. Então acho que o time tá ali na. Tá onde ele tava em 2019, assim, tá no patamar ali de chegar na final de conferência. Agora, o que acontece nesse jogo é difícil falar, né? Mas eu acho que o time tá na briga por uma vaga ali na final de conferência, por uma vaga no divisional. E aí vamos pro pau, vamos ver o que acontece.
Eu já sou um pouquinho menos retraído. Eu acho os Titans um Super Bowl contender, mesmo tendo todos os problemas que a gente falou, todas as incógnitas defensivas. É um time que, novamente, repito, é um ataque superior ao ataque do ano passado, que já venceu a divisão, e uma defesa que, como o Diego falou, não tem pra onde piorar. Eu vejo o Titans com capacidade, sim, de derrotar o Buffalo Bills como derrotou na temporada regular do ano passado. É um time que pode, sim, fazer jogo competitivo contra o Chiefs. O Titans derrotou o Chiefs da temporada regular de 2019. É um time que pode brigar com o Browns. O Titans derrotou o Browns na temporada regular de 2019. Não, como o Diego falou, tudo depende da questão do jogo durante os playoffs. E como eu confio no Mike Vrabel e eu confio no nosso ataque, eu acho o nosso Titans Super Bowl contender.
Interessante. Eu acho que o Titans, ele tá bem próximo, assim. Não é um time que vai exatamente surpreender, se for ele, mas eu acho que as coisas vão ter que se ajustar ali na frente dele. Eu acho que o Titans é provavelmente o melhor time da segunda prateleira da AFC, porque o que o Chiefs está mostrando, o que o próprio Ravens está mostrando, o que... Meu Deus, tem mais um time aí nessa história. Tem o Browns... Enfim, o que outros times já se posicionaram ali na frente dele, eu acho que ele fica meio que como o primeiro dessa segunda prateleira, mas que não é uma distância muito grande ali, não. Então, é um time que vem muito forte pela divisão, é um time que vem muito forte, é basicamente um dos que você coloca, assinala tranquilo em vaga de playoff, e aí, playoff, você vê o que é que acontece. Eu acho que o Titans tem condição, sim, de fazer um baita campeonato, depende, como vocês disseram, desses encaixes aí de defesa, dessas atualizações aí que o elenco vai precisar durante a temporada, mas também não tem por que duvidar tanto assim dessa comissão técnica. Já mostraram que eles conseguem carregar esse time para coisas maiores.
E como não se trata de um time que conseguiu derrotar, como eu falei, esses adversários diretos em jogos recentes. A vitória contra o Buffalo Bills, por exemplo, para mim é muito emblemática do ano passado, que foi quando teve aquele caso do Covid, que o Titans ficou 2 semanas sem poder treinar, e quando voltou, enfrentou o Josh Allen, que vinha de 3.
Era o Buffalo Bills, o quarto time que eu tinha esquecido.
Isso, e enfrentou o Buffalo Bills, que vinha com o Josh Allen, MVP, modo MVP, e conseguiu dar uma sapecada enorme com 2 interceptações do Butler. E é isso, tudo depende da questão de encaixe do jogo. E eu vejo o Titans derrotando seguidamente nos últimos anos equipes que eram consideradas melhores que ela. Por isso que eu ainda confio no nosso elenco.
Não, concordo. A gente tá ali no second tier, mas muito próximo dos times mais fortes. E essa NFL é difícil fazer previsão. Ano passado o Bucks também, eu não duvido que alguém falava que eles eram favoritos ao Super Bowl. Falava que eles tinham condições de brigar por uma vaga no Super Bowl. E eles nem divisão ganharam, né? Então, tem muito isso, tem muito encaixe. Super Bowl, ó, playoff depende também muito do fator sorte também. É um jogo só, entendeu? Você tem que estar no seu dia, né? Já falei, já contei essa história muitas vezes no Twitter, tá? Então já teve times muito bons, já chegou a ter o melhor time da NFL. Aí vai jogar um jogo de playoff, o kicker bate 4 field goals e o time sai com um saldo de -4 pontos. Quer dizer, o cara erra 3 deles e um ainda é retornado para o touchdown. Quer dizer, acontece, os playoffs tem essa loucura, né? Através do Tyson também teve 3 fumbles no campo de ataque, né? No campo da defesa adversária, no jogo de playoff. Acontece, né? Então você tem que estar no seu dia, entendeu? No jogo de playoff, é bem equilibrado. A NFL é muito equilibrado. Acho que não tem ninguém, assim, sobrando. Você fala, o time vai chutar a bunda de todo mundo nos playoffs. Acho que não tem, né? Acho que o Titans tem condição de competir. Igual foi falado, a gente já derrotou Ravens, já derrotou Chiefs, já derrotou Bills, né? Acho que o time que mais me assusta, assim, é o Browns, né? A derrota para eles, assim, foi bem... Acho que foi a pior derrota do Titans, assim, nessa era. Ryan Tannehill, Mike Vrabel. Realmente não encaixou o jogo deles. Nosso jogo não encaixou com eles. Mas eu acho que também foi... Nossa defesa estava muito mal naquele momento. Acho que o Titans tem condição de bater de frente com qualquer um. Agora, se vai ganhar ou não, é difícil falar. Mas a gente é um time competitivo. Acho que olhando o schedule do Titans, eu não vejo ninguém que a gente fala, esse time aqui nós somos underdogs. E por mais de 10 pontos. Acho que não tem. Titans compete contra qualquer um na NFL hoje em dia.
E é isso, gente. A gente vai fechando por aqui esse Fumble na Net. Queria agradecer a presença de vocês, Diego, Vitor. Onde é que a galera encontra vocês pela internet? Onde é que a galera acompanha mais sobre o Tennessee Titans? Não é lá a franquia mais popular no país, mas é uma das franquias que gera muito interesse nas próximas temporadas, né?
A gente tá sempre, né, pelo menos a gente tá lá no perfil do Titans Brasil, Titans Underline Brasil. Eu tô sempre no Twitter. Também tem o nosso blog, falei sobre o draft no blog, capaz de falar um pouquinho mais sobre a chegada do Julio Jones, e é isso. A gente tá sempre aberto a novos torcedores, não muitos, não precisa ver muita gente, venham só os bons. só uns 100 a mais, tá bom, já não precisa mais que isso, não. Então tamo aí, né, sempre, eu tô sempre lá no Twitter, se alguém quiser trocar ideia, pode mandar mensagem lá, talvez eu responda, né, se a mensagem for interessante, talvez eu responda. É isso.
Bem, pra me encontrar, eu falo bastante do Titans nas minhas redes sociais particulares, né? Vitor Underline Titans. E é isso, estamos lá sempre aberto à discussão no tom de voz moderado sobre o Titans, nem sempre criticando os outros e falando muito mal dos times da AFC Sul sempre, viu? É só seguir lá e a gente pode conversar mais um pouco.
É isso, galera. Acompanha o trabalho do Vitor, do Diego, Titans Brasil. Acompanha também essa nossa série, tá? A gente tá chegando na metade dos times da NFL, ainda continuaremos, já vemos desde maio, continuaremos aí até agosto fazendo um preview de todas as 32 franquias da NFL, tem um link para todas elas na descrição deste episódio, então fica com a gente se encontra no próximo episódio, um grande abraço para todos vocês e até lá!